Bom, a doutora Fabiane Bittencourt está aqui comigo, delegada regional da Polícia Civil, e a gente está conversando, abrindo a semana do Dia Internacional da Mulher e destacando sempre o trabalho, né, de quem trabalha realmente pelo bem-estar das mulheres, mas não é só sobre isso que a gente vai conversar com ela hoje. A gente tem um assunto bastante chocante aí do final de semana. E eu perguntei para ela se nós também podíamos falar sobre isso. Ela disse que, obviamente, que sim. A doutora Fabiana, ela nunca se furtou em falar sobre nenhum assunto conosco. E por isso eu vou perguntar a ela. Nós tivemos a notícia de um cachorro, que sofreu maus tratos. E a primeira informação foi de que esse cachorro haveria sido abusado. Abusado sexualmente. Vou falar assim para as pessoas entenderem, porque não adianta a gente usar os termos técnicos para as pessoas não entenderem. Seria zoofilia, o termo técnico. A gente fala o termo técnico, mas a gente também fala o português para as pessoas entenderem. A primeira notícia que nós tivemos foi essa, por denúncia, né, por denúncia, e em seguida foi falado com a Polícia Civil e a delegada Fabiane, como defensora de animais também, se manifestou na ocasião, foi sábado à noite, e agora eu gostaria que ela falasse para a gente qual é o trabalho da polícia nesse sentido. Já foi feita a primeira investigação, e eu gostaria que a senhora colocasse para a comunidade também esse fato. Não aconteceu em Espumoso, eu quero deixar claro para as pessoas aqui, foi em Tapera. Eu li hoje cedo a ocorrência que veio da Brigada Militar, mas nós estamos com quem vai cuidar desse caso a partir de agora, que é a Polícia Civil, e ninguém melhor que a delegada Fabiane para falar com a gente sobre isso.
Bem importante a gente trocar sobre esse, né, tocar nesse ponto, porque realmente foi uma situação que causou bastante comoção e divergência aí nas redes sociais, né, com relação à divulgação desse caso. O que que acontece, né? Eu, para aqueles que não sabem, eu sou uma delegada defensora dos animais, né? Nós temos aqui na região o primeiro cartório do estado, antes do projeto da Polícia Civil, que instituiu cartórios em todo o estado do Rio Grande do Sul. 2 anos antes, nós já tínhamos criado em Soledade o primeiro cartório de investigação de crimes de maus-tratos animais do estado, né? Eu sempre fui protetora e defensora dos animais, né, junto a Polícia Civil. Então a gente tem sim, né, todo um trabalho já e um carinho muito especial por esse tipo de demanda, né, na proteção dos
Aqui em
animais.
Espumoso nós temos também
Aqui em
já.
Espumoso nós temos cartório. Na nossa região nós temos 4 cartórios. Eu acho que nós somos a região do estado com o maior número de cartórios dentro de uma região policial. Então só isso por si já demonstra que a Polícia Civil da 24ª região, ela é engajada, né, muito engajada na causa animal. Na semana passada mesmo eu estive em Porto Alegre, praticamente a semana, em semana inteira, larguei todos os meus afazeres como delegada regional para capacitar agentes e delegados que estão ingressando na Polícia Civil com relação ao projeto Delegacia Amiga dos Animais. Então a gente dá aula, explica sobre o funcionamento dos cartórios, incentiva a instalação de novos cartórios, fala sobre a legislação protetiva dos animais. Então vocês percebam a importância que a gente tem, que a gente dá para a causa animal. Quando eu tomei conhecimento desse fato, né, pelas redes sociais, já era final da tarde, de sábado, e eu fiquei realmente chocada, né, com a situação. A primeira coisa que fiz foi fazer contato com o nosso plantão policial, saber se a ocorrência tinha sido apresentada, porque realmente, como disse, a gente é muito proativo nesse tipo de ocorrências, né? Já tivemos na região diversos flagrantes, né, de crime de maus
Mostrar.
tratos. Então, realmente, eu fiquei muito, muito preocupada com a situação. Aí, falei com o delegado que estava de plantão no final de semana, e aí nos foi noticiado, né, a situação, que a Brigada Militar apresentou a ocorrência policial, porém, não havia, em contato com o veterinário que atendeu o caso, não existia no animal nenhum indício, nenhum sinal físico, né, clínico, depois análise do veterinário, de zoofilia ou de agressão, certo?
Zoofilia, volto a dizer, seria agressão sexual. Eu gosto de deixar claro para as pessoas entenderem.
Exatamente. Se tivesse sido praticado, né, um ato de zoofilia junto ao animal, teria deixado vestígios. O veterinário foi muito claro em dizer isso.
Teria marcas. É igual ao estupro.
Exatamente. Isso teria ficado caracterizado. Outra boato, né, que surgiu é de que o animal poderia ter sido agredido com pauladas na cabeça. Também não tinha nenhum elemento nesse sentido. O veterinário afirmou que o animal chegou mole, né, tipo, enfim, aparentando sim, tá com algum problema, mas ele acha que algo mais relacionado a alguma doença ou algo nesse sentido. A agressão, o ato de agressão deixa sinais, deixa vestígios no corpo do animal. E o veterinário foi categórico em informar que, neste caso, não existia esses sinais.
Pelo menos externamente.
Ele mandou fotografias, inclusive, pra gente, porque nós...
Foram pra cima, né?
Fomos, exatamente, queríamos saber exatamente o que tinha o animal. E de fato, embora... Também tenha sido comentado, né, que o autor, do possível autor do fato, era uma pessoa que teria problemas mentais, enfim. Independente disso, se o ato de maus tratos tivesse ficado evidenciado de plano, teria sido realizado o flagrante, independente da condição do autor. Depois isso seria lá discutido junto, né, à justiça, sob aplicação de medida de segurança, enfim, né, em razão da imputabilidade do autor do fato. Mas nós teríamos sim efetivado o flagrante se o fato tivesse sido confirmado.
Comprovado.
Comprovado. Então, assim, de fato, inicialmente é o que temos com relação à ocorrência, por isso ninguém foi preso, ninguém foi responsabilizado, e reafirmo mais uma vez, se o ato, qualquer tipo de violência tivesse sido confirmada, não teria, a comunidade não tenha dúvidas, que nós teríamos feito flagrante sim. Né? Nós realmente fazemos flagrante nessas situações, temos inúmeros realizados aqui na região, mas a gente também tem que ser justo, a gente tem uma responsabilidade com aquilo que a gente faz, e não ficou configurado. Né? Então, isso não significa que a situação não será apurada. Né? A delegada Tawane agora assume essa investigação, ela já está por dentro de tudo o que aconteceu, e ela assume, ela vai realmente ouvir todo mundo, né? Vai ouvir o protetor que socorreu o animal, os policiais militares novamente, vizinhos, ela vai ouvir todo mundo, os veterinários que atenderam, né, vai juntar toda a documentação, fotografias, laudos, enfim, vai fazer uma análise mais criteriosa dos fatos, porque nós estamos aqui para isso, né, para investigar, para apurar com verdade tudo o que aconteceu, mas no momento do atendimento da ocorrência, inicialmente... Não foi isso que se projetou, tá? Não foi o que foi publicado, né? Enfim, que foi passado para a mídia, para a publicação. É. Não foi isso que se confirmou pela Polícia Civil, ao menos de início. Até pode haver, daqui a pouco, na investigação,
que ele tenha levado um chute, daí está com ferimento interno. Mas não tinha hemorragia pelo que...
Olha, eu acho muito difícil, mas pode. Pode ficar configurado que, daqui a pouco, o suspeito praticasse atos de zoofilia anteriores. Não sei, pode ser, mas no dia do fato, em razão da situação em que o animal foi resgatado, não era essa a análise clínica que se confirmou. Né? Então, tudo isso a gente vai apurar. A gente está aberto a isso.
Foi aberto o inquérito.
Com certeza foi aberto. Né? Nós vamos apurar isso de forma minuciosa. Eu pedi para a delegada Tawane bastante diligência nessa investigação.
E como ela é mulher, ela vai fazer...
A delegada Tawane também é uma protetora, também apaixonada por animais. Ela também, durante o sábado, ela não estava na cidade, mas estava o tempo inteiro acompanhando o que estava acontecendo, né? E preocupada realmente com o desfecho, se de fato pudesse ter acontecido um ato, né, como bárbaro, como esse, né, de zoofilia. Sim. Então a delegada Tawane estava realmente muito preocupada com a situação. Nós todos os delegados, enfim, isso mobilizou todos os delegados e todos os agentes de plantão, né, no dia, no sábado. Então nós realmente demos atenção para a situação, mas a gente tem que ser muito correto no que a gente faz. Existe uma responsabilidade, né, em cima do nosso trabalho e, de fato, todos os elementos coletados no sábado não demonstram que tenha acontecido qualquer tipo de agressão ou zoofilia, tá? não significa que mais adiante possa ficar caracterizado outro tipo de maus tratos, pode ficar, mas de início, né, inicialmente, não detectamos isso para fins de realização de qualquer lavratura de prisão em flagrante.
Até porque maus tratos, e não é esse o caso, deixar claro aqui, a gente sabe, eu também sou defensora de animais e a gente estuda isso, a gente sabe que maus tratos acontecem diariamente quando você abandona o seu cachorro na rua, quando você pega uma ninhada de bichos, de animaizinhos e amarra dentro de saco e joga no lixo, isso é maltrato. Quando você deixa o seu cachorro amarrado embaixo de uma árvore, no sol, sem água e sem alimento. O simples fato de deixar amarrado embaixo do sol já é maus tratos, né? Quando você deixa seu bichinho cheio de carrapatos e pulgas para passar para os outros, também é maus tratos. Então, antes da gente julgar os outros, e aqui falando como defensora, e creio que a doutora vai concordar comigo, antes da gente julgar os outros, será que nós não estamos também maltratando os nossos animais? Né? Porque a gente vê, muitas vezes a gente vê os cães magros na rua, jogados na rua, aparecendo as costelas. A gente sai a procurar quem é o dono do cachorro, não tem. Se aquele cachorro morder alguém, também não tem dono. Mas se você atropelar um cachorro desses, aparece 500 donos. Então a gente também tem que avaliar isso, né, doutora?
A gente poderia até aqui ter uma pauta própria para falar sobre
falar sobre maus tratos.
Né? É muita coisa, é muita informação. A gente podia ficar a manhã inteira aqui conversando só sobre isso. Mas, de fato, tudo que tu relacionou aí configura maus tratos, né? Hoje, pelo entendimento jurídico, né? Todas essas condutas que tu falou, inclusive atropelar e fugir, né? Só acrescentando, né? Mas algumas que são bem, bem comuns, né? Então, todas essas situações configuram maus tratos. E, de fato, os animais que hoje se encontram nas ruas, eles são, sim, um dever do poder público, mas eles são também um dever de toda a sociedade. A sociedade como um todo tem responsabilidade no cuidado e no trato desses animais. Hoje, inclusive, nós temos uma legislação estadual que, no caso, garante a proteção, a tutela aos animais comunitários. Então, aqueles animais em que os cuidadores, os protetores colocam casinhas na rua, alimentam, né, eles têm direito de permanecer naqueles locais, na rua, porque hoje, em termos de proteção animal, a gente não projeta mais a criação de canis. Né? Canis, a gente já tem um histórico de que acabam virando ambientes de maus tratos. Então, hoje, o que a gente fala em política pública de prevenção e de controle é castração, né? Castração, e os animais que se encontram nas ruas, eles têm direito de permanecer e a sociedade como um todo tem o dever de cuidado e de tutela, né? Então, de alimentar, de cuidar, enfim, então isso é importante que se estabeleça.
Vou ler aqui, só que eu não tenho mais tempo para colocar ele ao vivo. Oi, qual o número para entrar ao vivo? Sou protetor que salvou o cachorro. Quero falar com a delegada, a doença que foi falada foi negada pela UPF, eu não lembro qual é a doença que foi falada. O cachorro está usando sonda, paralisado, perdeu o movimento das patas e está sendo alimentado por sonda. Então, não tem o nome aqui, só tem o nome do pet shop,
sim,
né?
De fato, então, o protetor que... Essa mensagem que a gente recebeu aqui, eu estou vendo aqui na entrevista, mas, de fato, o protetor que salvou o animal, ele vai ser chamado na delegacia. É. A delegada Tawane, que é quem vai apurar, né, de forma minuciosa, vai investigar todos os fatos, ela vai chamar todas as pessoas envolvidas na ocorrência.
Inclusive o...
Inclusive... E principalmente o protetor. Então, a gente vai te dar a oportunidade, sim, né, de poder falar, de poder, enfim, esclarecer a situação. Ninguém está negando, ninguém negou em momento nenhum de que o animal esteja doente, de que o animal necessitasse de socorro.
De maneira nenhuma.
De maneira alguma.
A gente está falando que na zoofilia, pelo atestado do primeiro médico,
Exato, então é isso que a gente está falando. Exato. Segundo o atendimento veterinário, o que foi dito é que não teve zoofilia ou agressão. Então é isso que a gente está falando. A gente não descarta até a possibilidade de maus tratos por outro tipo de ação, né?
Exato.
Daqui a pouco deixou o animal doente, não prestou socorro. Então isso tudo vai ser avaliado. Mas de fato.
Vai ser anexado o laudo do primeiro veterinário desse. Está internado em Passo Fundo, na UPF.
Com certeza, se outro veterinário atender o animal, será ouvido também. Então, a polícia, ela está para apurar de forma completa. A gente quer a verdade, né? Uhum. A gente quer saber o que, de fato, aconteceu.
E, certamente, a gente vai divulgar aqui. Não tem o nome do protetor ali, só tem o nome de um pet shop, que também não vou divulgar o nome. Mas, a gente... De posse, e aí eu vou pedir que a doutora Fabiane se comprometa, né? E assim que tiver pronto o inquérito, que a gente consiga divulgar aqui, porque lá no inquérito vai ter tudo feito corretamente, como tem que ser para a justiça, né? Já foi divulgada a causa, foi divulgado do cachorro, está com maus tratos, não se sabe se a doença foi adquirida. Ele foi jogado na rua, a gente já sabe também, a gente sabe, então, dos maus tratos, a gente sabe tudo, só tem que ser comprovado qual foi o maltrato.
Exatamente, exatamente isso.
Quando ninguém socorre, também há maus tratos de quem viu e não socorreu. Né? Não adianta, doutora, eu ver a senhora jogar um cachorro na rua e eu ficar olhando para o cachorro morrer e também não fazer nada. Eu também sou acusada de maus tratos. Porque eu vi e não socorri. É a mesma coisa que se eu ver uma pessoa atropelada e eu passar por cima e não fazer nada. Então, tudo vai ser apurado corretamente, né? De alguma forma, vai ser comprovado o que houve.
Sim, né? Então, é que na verdade, para a realização de um auto de prisão em flagrante, eu tenho que ter a certeza da situação, né? Uhum. Eu tenho que ter a certeza, existem elementos, né, requisitos na lei, então a gente tem que ter absoluta certeza de que o fato aconteceu e pegar a pessoa praticando no ato a situação. Não foi o que se caracterizou no sábado, então a gente não tem certeza, a gente não sabe de fato o que realmente aconteceu.
Tem que pegar os vizinhos, agora ele colocou o nome dele ali, Édipo William, tá bem, Édipo. Então, ninguém socorreu, tu estás afirmando aqui, ninguém socorreu, então, os vizinhos, por que não socorreram também? Podiam ter levado para o veterinário, também não levaram. Então, tudo isso vai ser apurado pela Polícia Civil,
claro,
né? E... nós divulgaremos o que deu.
Sim, é louvável, Édipo, a tua ação de ter socorrido o animal, né? Que bom que tem pessoas que atuam na defesa dos animais, que ajudam nesse sentido, enquanto muitas pessoas se omitem, né?
Exato.
Então é louvável a tua atuação nesse sentido de socorrer o animal, né? A gente te agradece também como protetora, né? Por ter prestado esse auxílio. Tomara que o animal se recupere, que consiga ser salvo, né? Que receba todo o atendimento necessário para isso. E tu pode ter certeza que do ponto da Polícia Civil, nós vamos fazer o possível para esclarecer a verdade de forma mais completa possível. Só que nós não trabalhamos com conjecturas, né? Nós precisamos de provas com relação à situação. E é muito temerário, assim, eu digo sempre, qualquer tipo de divulgação que não corresponda de fato à verdade do que aconteceu, porque isso pode daqui a pouco, inclusive, trazer a prática de outro crime, né? Então, daqui a pouco, se a gente coloca divulga uma situação que nem essa, porque foi cometido zoofilia, isso gera uma comoção dos protetores, enfim, daqui a pouco a pessoa imputada pode também ser vítima de crime. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com aquilo que a gente passa, com aquilo que a gente fala. Eu sou uma defensora de sempre esclarecer a comunidade com relação... as nossas investigações, a imprensa sabe disso, uhum. A gente não se omite de falar de nenhum tipo de ocorrência, claro que a gente fala aquilo que a gente pode dentro de cada situação, né, porque muitas vezes está sob investigação, mas a gente tem sim muita responsabilidade naquilo que a gente relata, naquilo que a gente expõe. A gente só fala quando a gente tem certeza absoluta, demonstrada por meio de provas, para que a gente daqui a pouco não exponha uma pessoa sem, né, de fato, aquilo ter acontecido.
É, seria irresponsabilidade.
Exatamente, o que geraria uma responsabilidade. Então, a gente pede para a população ficar tranquila, né, nós estamos apurando sim, com todo o zelo possível. A gente, como protetores, eu, o delegado Tawane, a Polícia Civil, né, nós queremos sim esclarecer o que de fato aconteceu. Não descartamos que possa ter ocorrido algum tipo de maus-tratos, sim, né, por meio de alguma outra conduta, mas de fato, inicialmente, o que parece é que não teve zoofilia e nem agressão com relação ao animal.
Pelo menos não nesse dia. Delegada, eu quero agradecer muito a sua presença aqui e dizer que nós estaremos sempre à disposição. Um feliz Dia da Mulher para a senhora, e eu sei que não é fácil, né, estar na posição que a senhora está. Sei que não é fácil as demandas que vêm, mas também sei da sua capacidade. A conheço já há uns 3 anos, desde que eu vim para cá, e sei que a senhora está sempre, né, disposta a nos ajudar. Então, lhe agradeço muito, desejo sempre muito sucesso, e agradeço mais uma vez pela sua presença aqui.
A gente que agradece, Miguel, a oportunidade de estar aqui, e de antemão já coloco a Polícia Civil à disposição da comunidade, né? Nós temos aqui em Espumoso o delegado Felipe, em Itapera a delegada Tawane.
Sempre estão
à disposição, delegados excepcionais, né? Assim como toda a nossa equipe da Polícia Civil, eu estou à disposição sempre em Soledade, sou delegada regional, então responsável também, né, por toda a região, e também estou sempre à disposição. Nosso lema da Polícia Civil é servir e proteger, né? Então, a gente está inserido na sociedade para justamente, né, apoiar a população, proteger a população, atender a população. Então, essa é a nossa obrigação. Então, me coloco, né, à disposição. Qualquer situação, a gente, né, está pelo telefone ou pode comparecer na delegacia regional, né, a gente sempre está atento a atender todas as pessoas que nos solicitam. Ou diante de qualquer necessidade também, né, aqui na delegacia de polícia de Espumoso ou de Itapera, os demais delegados, né, que estão aí, também estão sempre abertos, né, a atender a nossa comunidade. Então, a gente deixa aí um grande abraço, é um prazer enorme estar aqui e esperamos que a gente possa retornar em breve, que a gente não leve 3 anos, né, Mirelle, para voltar aqui novamente. Né,
não,
que a gente possa voltar em breve.
Tá? E vamos, não, nós vamos para a cartilha, tem uma cartilha agora, não sei se a senhora vai estar presente, das fraudes, né, que o pessoal aí da delegacia fez, essa nós temos que também
divulgar. Nós temos duas cartilhas.
A cartilha do bem. Isso. E a cartilha que foi feita na delegacia aqui.
Isso.
Contra as fraudes.
Crimes de estelionato no geral.
De estelionato.
Maravilhosa cartilha elaborada pelo delegado Felipe, com parcerias aqui na cidade. Cartilha
sabendo.
Excepcional. E a cartilha do bem esse ano voltada para a violência doméstica. Então é a Polícia Civil fazendo a sua parte, né? Não só a repressão, mas também a parte de prevenção. Então, pra gente, a gente não para, né? A gente tá sempre atuando e vamos falar sobre isso também em breve.
Muito bem. Delegada Regional da Polícia Civil, Fabiane Bittencourt, 9h47.